relação ao projeto, tiveram alguns adolescentes em algumas escolas que começaram a fazer algumas ameaças de que fariam alguma coisa na escola, assim como tinham feito alguns ataques em outros lugares, né? E aí, o que acontece? O Dr. Fabrício teve uma ideia muito importante, que foi: se a gente deixa isso para depois, lá na frente, ver o que vai dar, talvez a gente tenha um problema real. Então vamos atuar lá na fonte, ir nos colégios, conversar com os nossos adolescentes, fazer com que possam refletir sobre as questões, sobre relacionamento entre eles, sobre bullying, enfim, para que eles também tenham essa capacidade de pensar sobre seus próprios atos, né? E também terem um senso de responsabilização. Então a ideia do projeto nasceu nesse contexto, né? E aí, naquele momento, lá em 2023, os contextos que a gente vivenciava propiciaram a nossa atuação em 3 colégios, nos quais ali havia alguma informação de que pudesse acontecer alguma coisa. Então nós atuamos em 3 colégios, em 21 turmas, e cerca de 500 a 600 alunos passaram pelos círculos de construção de paz, que são parte desse projeto, né?
Muito bem. E na prática ali, junto com esses alunos, com os professores, mas sobretudo aqui os alunos, os estudantes, então na prática funcionava como uma rodada de palestras, de conversa, de diálogo, é isso?
Funciona da seguinte forma: o círculo, ele é um momento de fala para todos e um momento de escuta também. Então a gente fica em formato circular, a gente tem um objeto da fala, né, que é pode ser, a gente usa comumente uma girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, mas podem ser outros objetos, e esse objeto vai passando a cada um dos alunos. E a gente faz algumas provocações reflexivas para que eles falem. Eles não são obrigados a falar, ninguém é obrigado a falar, mas todos têm a oportunidade da fala. E com essa oportunidade eles podem falar sobre os valores que eles possuem, alguns sentimentos que eles têm, e a gente faz essas provocações, a gente traz algumas dinâmicas reflexivas, e esse encontro, né, lá em 2023, a gente fez 3 encontros em cada turma que a gente atuou. Então, a gente, no primeiro encontro, é um encontro mais introdutório, depois, no segundo, a gente aprofundou algumas questões que foram debatidas no primeiro, e no terceiro, a gente fez um fechamento, né, sempre de cerca de 1 hora e meia a 2 horas de círculo de conversa, né, não é uma palestra. Nós, enquanto facilitadores de justiça restaurativa e facilitadores de círculos de construção de paz, o nosso objetivo não é ir lá e falar o que eles devem fazer, mas sim perguntar o que eles pensam sobre os assuntos, isso, como eles veem as situações, né? E aí, por meio de dinâmicas, perguntas, eles acabam gerando essas reflexões, né? E aí, claro, mudam comportamentos, né, transformam suas atitudes e também transformam a sua volta, né, as pessoas que estão à sua volta.
Eu queria que você explicasse um pouco mais, porque isso me chamou a atenção, o porquê da figura da girafa e qual é o propósito, qual é o intuito, a reflexão que a figura desse animal, da girafa, quer também, o quanto isso colabora para esse diálogo. Você falava da comunicação não violenta. Fale um pouco mais sobre isso, por favor.
Sim, a girafa, ela é o símbolo da comunicação não violenta, e aí a gente explica isso no início do círculo, por que a gente utiliza esse objeto, né? A girafa, ela tem um pescoço grande, né? E ela observa a situação de cima, então ela tem uma visão ampliada, ela consegue observar o todo, e por isso que a gente utiliza a girafa. Primeiro, por essa visão ampliada; segundo, porque ela tem também orelhas grandes para ouvir bastante, né, para compreender as situações; e também porque ela tem cascos muito firmes, o que nós falamos, né, ela tem autenticidade. Ela tem bastante autenticidade, por isso que a gente usa a girafa. E como símbolo da comunicação não violenta, a gente aproveita aquele momento para falar um pouco sobre isso, sobre o símbolo e sobre o que é a comunicação não violenta, né? Que é uma comunicação que vai se preocupar, ao invés de eu julgar os outros e por exemplo, fazer uma ofensa, quando eu estiver insatisfeito com alguma coisa, eu não vou fazer isso. Eu vou olhar o fato que me faz pensar que a outra pessoa é o que eu pensei que ela é. Por exemplo, você é uma pessoa preguiçosa. Por que que eu penso isso de você? Então eu não vou falar que você é preguiçoso, né? Eu vou buscar o fato que me faz pensar que você é preguiçoso. Ah, porque você chega 30 minutos atrasado. Por exemplo, né? Só para a gente poder exemplificar aqui.
Quais avanços já foram perceptíveis? Quais as conclusões, enfim, o que já aconteceu de positivo desde que esse projeto começou a ser aplicado de fato, efetivamente, com os alunos?
Então, Marcelo, a gente tem um problema da gente verificar efetivamente o que isso muda pós-círculo, né? Porque a nossa atuação ela é imediata. A gente tem uma pesquisa de satisfação para ver como que os alunos perceberam a realização do círculo, mas o pós é muito difícil
a
gente medir.
Tem uma certa subjetividade, então, né?
Isso, é intangível, né? Porque a gente não consegue perceber como que isso reverbera na família, como que isso reverbera no colégio. Mas alguns colégios nos trouxeram, ó, depois que vocês estiveram aqui, reduziu o número de brigas. Depois que vocês estiveram aqui, menos gente veio aqui na coordenação falar sobre ofensas verbais. E, ao mesmo tempo, mais pessoas foram até a coordenação para falar como estavam se sentindo. Então, querendo ou não, o projeto ele acaba abrindo portas para que as pessoas possam ir até a coordenação para se abrir um pouco mais, para falar o que está pegando, o que está acontecendo. Né? Isso já é um resultado bastante positivo. Mas a gente sempre diz, né? Se dentro de uma turma de 30 pessoas a gente tiver um resultado na vida de uma ou duas pessoas, dois alunos, três alunos, a gente está ganhando muito já. Porque esses três alunos passam a ser transformados, começam a pensar diferente e isso reverbera nos amigos, na família e depois lá na frente no mercado de trabalho, nas relações profissionais como um todo, né?
Principalmente se levarmos em consideração, Thiago, que imagino eu que a psicologia até poderia explicar isso de uma forma muito mais científica e mais detalhada, mas as relações entre adolescentes e jovens são relações muito sensíveis, né? As emoções, as reações, muitas vezes, não à toa, é nessa fase que o bullying, infelizmente, é intensificado, é comum essas brincadeiras de mau gosto, bullying. Talvez o adulto ele consiga ver isso de um outro ponto de vista, mas o adolescente, o jovem, ele é muito sensível a isso. Então acaba muitas vezes que essas relações são agravadas, o que leva às ofensas, leva muitas vezes a reações desproporcionais, aquela pessoa que de tanto ser ofendida acaba muitas vezes tendo uma reação desproporcional e uma reação grave. Então realmente levar esse assunto especificamente neste momento da fase de vida do adolescente e do jovem acaba sendo também uma possibilidade de fazer com que ele reflita de como fazer com que as relações pessoais, as interações sociais possam ser mais saudáveis, possam ser mais adequadas um entre os outros.
Isso, com certeza. O adolescente, hoje, a gente percebe uma sensibilidade maior, né? Se a gente for pensar 20 anos, né? Eu tô com 35, quase 36 aí. Se eu pensar 20 e poucos anos atrás, a forma como nós nos comportávamos, hoje você não consegue fazer isso nos dias de hoje. Há uma sensibilidade maior, natural, do desenvolvimento, e porque também, querendo ou não, o adolescente de hoje, ele tem maiores provocações emocionais ao longo da vida dele. Então a gente precisa trabalhar isso e precisa fazer com que eles busquem apoio emocional quando necessário, busquem atendimentos psicoterapêuticos se for necessário. Então a gente tem uma abertura maior e com certeza círculos como esse fazem com que esses adolescentes passem a pensar um pouco mais sobre isso, né? E é muito legal quando a gente está em círculo. Lembro-me de uma vez que a gente passou em um colégio. Claro que tudo, a gente conforta eles e diz o seguinte, ó, aqui é um espaço seguro, um ambiente seguro, é sigiloso, é confidencial, nada do que vocês trouxerem, né, vai ir lá para fora, né? Isso é um combinado nosso muito forte. Mas assim, eu lembro muito bem, um aluno trouxe uma situação particular muito profunda e quando ele falou sobre isso, toda a turma o acolheu. Isso foi muito bonito. E um dos amigos dele, que às vezes estava no início assim, porque é adolescente, né? Então no início alguns fazem até um pouco de piadinha, como que vai ser esse encontro, o que vai acontecer. E aí eu me lembro desse amigo que no início até fazia piada, pegou, olhou para o amigo e colocou a mão no ombro dele. E até o final ficou assim como um gesto de, ai, eu tô aqui, meu caro, tô aqui, meu amigo. Sabe? E esse coleguismo, né? E esse contato mais próximo que eles passam a ter a partir do círculo é muito produtivo no longo prazo.
Muito bem. Você está acompanhando a nossa conversa com o Thiago Paz sobre o projeto Semeando a Paz nas Escolas, multiplicadores da paz, justiça restaurativa, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você trouxe há pouco a figura do facilitador e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa função, até mesmo para além do projeto Semeando nas Escolas. Qual é o papel de um facilitador?
O facilitador de justiça restaurativa ou facilitador de círculos de construção de paz é um profissional que vai conduzir aquele encontro, né? É ele que elabora o roteiro para poder trabalhar, pode ser no caso das escolas, né, com os alunos, ou pode ser dentro de um conflito com as partes envolvidas naquele contexto, e ele vai ser um guia que vai fazer perguntas para aquelas pessoas, né? E aí a gente vai construir em conjunto algo que seja positivo para todo mundo que está ali. Então, o facilitador hoje, para ele poder atuar, né, existem várias escolas que fazem isso, mas, por exemplo, né, eu que sou coordenador da Censo, a Central de Medidas Socialmente Úteis, lá no fórum, então, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o profissional que quer atuar neste projeto, por exemplo, né, em outros projetos que são do tribunal, tem que passar por uma capacitação, né, que é a capacitação de facilitador de justiça restaurativa. E o tribunal hoje, inclusive, disponibiliza esse tipo de formação. Tá? Abre em alguns momentos aí durante o ano, inclusive neste momento a gente está com uma turma que está acontecendo. Né? Não, as inscrições já encerraram, mas a turma está se desenvolvendo e nós teremos novos profissionais facilitadores que vão poder atuar e nos ajudar aí nessa construção de um futuro melhor. Eu falo, quem é facilitador nos auxilia a construir um futuro melhor, melhorar as relações, fortalecer vínculos, que isso é muito importante.
Perfeito. Falamos do projeto Semeando Paz nas Escolas, mas agora a gente vai um pouquinho mais além e trazer um pouco do propósito da justiça restaurativa a serviço da comunidade. Como que ela funciona na prática e o que ela se diferencia daquilo que nós conhecemos por tradicional da justiça, do processo, do fórum em si, porque muitas vezes nem todo mundo acaba tendo diariamente esse contato com a justiça. Então talvez ela sempre imagina que a justiça funcione sempre da mesma forma. Mas a justiça restaurativa é uma ferramenta, se assim podemos dizer, dentro da justiça tradicional, na resolução de conflitos ali específicos e pontuais. Qual é o propósito da justiça restaurativa e como ela está a serviço da comunidade, Tiago?
Perfeito. Então, a justiça restaurativa, ela funciona como uma opção, né, para a resolução do conflito que se apresenta ao judiciário. Perceba que, na maioria das vezes, quando a gente pensa em conflito, né, que envolve alguma questão jurídica, a gente pensa, o juiz vai decidir a lide. O juiz vai decidir a demanda. A gente sempre, geralmente, o cidadão comum vai pensar isso. Né? Se eu estou com um problema, vou levar para o judiciário, O juiz vai resolver para mim, está tudo bem.
Mas e tem uma decisão judicial. A estrutura do judiciário se resume a isso, né?
E muitas vezes pensa isso. Mas hoje a gente tem um cenário de justiça multiportas, ou seja, uma justiça que se abre a outras possibilidades, e não só a decisão judicial. E a justiça restaurativa, ela propicia um encontro entre as partes para que essas próprias partes tragam uma solução para o conflito que se encontra. Vamos pensar no cenário infracional, no qual um adolescente pratica algum ato que é lesivo a outra pessoa. O que acontece geralmente? O adolescente praticou um ato, o que a sociedade pensa? Deve ser punido, né? Então ele praticou isso, tem a punição, ponto. É isso que a gente pensa. Tem um fato, tem um adolescente, é o fato, quem fez e como nós vamos punir, ponto. Esse é o pensamento tradicional, justiça tradicional, isso existe também no âmbito criminal. Mas e como que a justiça restaurativa vê isso? Pera lá, existe uma vítima envolvida, existe uma comunidade envolvida, existe um dano e existe uma reparação de dano. Então a justiça restaurativa ela acaba olhando esse conflito de maneira mais ampliada. Só que quem vai decidir, como eu falei, não é o juiz. As próprias partes sentam de forma circular e o facilitador vai fazer essas provocações, essas perguntas para que as próprias pessoas tragam solução para aquele contexto. E aí, depois de várias rodadas, várias reflexões, né, uma rodada de conversa de fato, elas chegam ou não a um consenso. Se não chegarem a um consenso, vai ser decidido pela justiça tradicional, o juiz, né, vai sentenciar. Mas se elas conseguem chegar a um consenso, essa decisão que é tomada por eles próprios, né, vira uma sentença, porque ela tem força de sentença judicial posteriormente, porque o que acontece? O juiz homologa essa decisão que é feita ali dentro.
E acaba também possibilitando uma certa celeridade nessa resolução de conflitos, Porque a justiça tem também, assim como outros serviços oferecidos à sociedade, muitas vezes uma fila, uma demora, o que é comum. Então acaba que essa possibilidade de se resolver o conflito sem necessariamente transformar aquilo num processo convencional, passar pelo crivo do juiz, acaba também possibilitando essa celeridade na resolução. E que tipo de conflito, que tipo de problema pode ser solucionado ou pelo menos dialogado através da justiça restaurativa? Qualquer situação?
O que nós recomendamos o encaminhamento para a justiça restaurativa? Situações, por exemplo, situações de atos infracionais, ou seja, o adolescente praticou um ato infracional dentro da própria escola, causou um dano à escola. Então vamos conversar sobre isso. Vamos entender o que aconteceu, quem teve essa lesão e como a gente pode resolver. Mas a justiça restaurativa, ela não se limita ao âmbito criminal ou infracional. Por exemplo, se nós temos uma situação complexa de direito de família, imagine que nós temos uma situação que o pai não conversa com a mãe, há uma dificuldade, e também nós temos, nesse envolvimento, nesse conflito, nós temos envolvidos ali também os avós. É legal que a gente traga todos para uma roda de conversa, para que se resolva a situação, não só pelos pais, porque podem vir os avós como comunidade de apoio para ajudar nesse diálogo. Então, nesse cenário, há também a possibilidade, por exemplo, de situações... Vamos, até tem uma situação que a gente está lá no fórum e outras que já surgiram, de filhos que estão com dificuldade de decidir como gerenciam hoje os cuidados com o pai ou com a mãe, que já é idoso ou já é idosa. Até essas situações podem chegar lá pela justiça restaurativa, porque ali é um ambiente propício para quando a gente tem mais de duas ou três ou quatro pessoas. Né? Quando a gente tem mais de duas pessoas, já é recomendado que a gente vá para a justiça restaurativa nesses ambientes conflitivos.
De modo geral, é proporcionar um diálogo diante de divergências de visões, de ideias e de opiniões, e mesmo diante dessas divergências, se chegar a algum possível consenso ou um denominador comum que possa ser satisfatório para as partes envolvidas. Como chegar até a justiça restaurativa? É por iniciativa da própria pessoa que procura o Poder Judiciário ou é através de um encaminhamento feito por alguma pelo juiz ou por alguém do Judiciário?
Tem várias formas de encaminhar para a justiça restaurativa. A mais comum é o próprio magistrado observar a situação e entender que é caso de encaminhamento. Então, o próprio juiz observa, olha... Fiz audiência, observei que devo encaminhar. Mas também acontece de na própria audiência ou durante o processo o advogado perceber isso, a própria parte que conhece ou é informada sobre isso fazer a solicitação, e aí dentro de um processo judicial que já existe há um encaminhamento, por vontade de qualquer das partes ou por decisão judicial. Também é possível que uma das partes, mesmo sem a existência de processo, busque o fórum e inicia um procedimento que a gente chama de procedimento pré-processual, especificamente para fazer um círculo de justiça restaurativa para conversar entre eles. Mas é importante que a gente frise o seguinte: em se tratando de justiça restaurativa, não é porque há um encaminhamento que há uma obrigatoriedade de participação. O procedimento é voluntário. Só participa do círculo quem quer participar do círculo. Você imagina, por exemplo, que há um conflito envolvendo quatro irmãos, como eu dei exemplo, e estão pensando ali como que a gente vai gerenciar os cuidados com os nossos pais. Né? Para que esse círculo aconteça, nós vamos conversar primeiro individualmente com cada um desses irmãos. E é preciso que todos eles confirmem essa voluntariedade, essa vontade de participar. Se nós tivermos a confirmação de todos, aí sim a gente segue para o encontro com todos eles. Mas há toda uma preparação, né, e o facilitador tem que ter essa capacitação de enxergar dentro daquele contexto se é viável a aplicação da justiça restaurativa.
Ou seja, aqui num cenário hipotético que haja minimamente as duas partes envolvidas, se uma das partes não quiser ir para a justiça restaurativa, não funciona. Tem que haver a aceitação de todos os envolvidos para que aconteça esse diálogo, essa possibilidade de se chegar a um consenso, certo?
Esse é o princípio basilar da justiça restaurativa e dos métodos autocompositivos que a gente sempre fala, é a voluntariedade junto com ela, né, a autonomia da vontade das partes. Ou seja, nada acontece se as partes não quiserem que aconteça daquela forma.
Muito bem, 10 horas e 29 minutos. Tiago, agradeço a sua contribuição aqui no CBN Cascavel, falando sobre esse projeto Semeando Paz nas Escolas, um guia prático para que o leitor possa entender mais e desmistificar essas crenças sobre a aplicação da justiça restaurativa nas escolas e também falando da justiça restaurativa em si e o quanto isso é uma ferramenta a serviço da comunidade. Tiago, muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Tiago, que veio acompanhado, não é? Como que é seu nome?
Paola Fernanda Mores Paz.
Paola, bom dia, Paola, tudo bem?
Tudo.
O que que você é do Tiago?
Eu sou a filha dele.
Você é filha dele, é? Quantos anos você tem?
8.
8 anos. E gosta da escola?
Mais ou menos.
Mas quer que a escola seja um lugar de paz, seja um lugar pra aprender, pra brincar, pra realmente Sim. ver os amigos, né? Uhum. Isso é importante também, até para que haja paz nas escolas para todas as idades e que elas já comecem desde pequeno também a ter essa consciência de sempre respeitar o próximo, respeitar as diferenças e assim ter uma sociedade mais harmônica também. Então, Tiago, mais uma vez, obrigado. A Paola também, obrigado pela presença aqui na CBN Cascavel.